nós passamos por esse livro recentemente na leitura do plano anual de leitura bíblica. E hoje você que está fazendo o plano vai lembrar aí dessa oração. Então, capítulo 29, a partir do verso 10. Diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu nome glorioso, ou o teu glorioso nome. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra no teu coração. O título que nós demos hoje é a oração de Davi, centralidade na pessoa e soberania de Deus. Oração que é centrada na pessoa e na soberania de Deus. Vamos orar mais uma vez, que Deus complete essa palavra no nosso coração. Amado Deus, a gente se alegra mesmo, porque a gente já pode, nesse local, já pudemos, ó Deus, nesse local, cantarmos louvores, agora lermos a tua palavra, podermos orar uns pelos outros, isso é bênção para nós. Que o Senhor fale conosco, nesse momento, através dessa palavra tão direta aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Na última quarta-feira, quem acompanhou vai se lembrar que nós nos detemos na oração de Jabes. Né? E a oração de Jabes, ela surge ali no meio de uma sequência de nomes, né? De uma enorme lista, onde o cronista vai relatar a linhagem do povo de Israel. Aí, de repente, surge a oração de Jabes no meio daquela lista de nomes. E nós aprendemos com a oração de Jabes, dentre outras coisas, é que a oração muda o ciclo da contagem da história. A oração, ela muda o ciclo da contagem da história. E a gente viu o poder de uma oração sincera, honesta, uma oração dependente, que foi o caso de Jabes. Então nós vimos que a oração franca pode mudar o destino de uma vida, visto que Deus ouve a oração daqueles que nele confia. Então nós trabalhamos sobre essa confiança de Jabes em Deus e aquela oração que mudou todo o destino da vida dele. Então, a oração de Jabes está logo no início de Crônicas. E é interessante que o livro de Crônicas encerra praticamente também com uma outra oração, que é a oração de Davi, o rei Davi. E, ao fechar o livro, essa oração vem ali, né, no derradeiro capítulo, e ela vem dentro de um contexto de passagem de bastão. O que estava acontecendo quando Davi faz essa oração, que nós acabamos de ler, é que uma nova geração estava surgindo sobre o comando do seu filho Salomão. Salomão estaria assumindo o trono, e Davi faz essa oração justamente já entregando as coisas do reino a Salomão. Deus tinha colocado no coração de Salomão, no coração de Davi, um grande sonho de fazer um templo para abrigar a arca do tabernáculo, né? A arca que ficava no tabernáculo e para o templo. Amados, e o que acontece nesse contexto da oração é que Davi está deixando tudo preparado para a construção, então, do templo que Davi não iria ver. Seria feito pelas mãos de Salomão. Então, nesse contexto, Davi mesmo começa a trazer as suas, né, as suas ofertas. E o texto é muito lindo, diz que ele preparou tudo, as plantas, ele deixou tudo arrumado. Então, Davi convoca o povo para ajudar nessa construção, né, construir as bases, os preparativos, né, da estrutura do templo. E aí Davi vê todo aquele movimento do povo, de forma espontânea. O povo começa a trazer os mantimentos, os materiais. Davi vê ali uma generosidade espontânea. E Davi, então, inspirado por essa gratidão do povo e também o que ele estava grato, ele faz essa oração que nós acabamos de ler. Então, eu quero destacar alguns pontos. É bom que a sua Bíblia fique aberta, porque eu vou pinçar do texto, e pode ser que a sua tradução seja diferente, isso vai ajudar ainda mais na compreensão do texto. Eu quero pensar algumas coisas dessa oração para depois nós tirarmos aplicação para a nossa oração. Primeira coisa que eu vejo, primeiro que essa oração ela partiu de uma gratidão, é bom que você fique bem claro isso. O primeiro ponto está no verso 10, que eu vejo uma forte percepção do cuidado geracional de Deus na vida do seu povo. É isso que Davi tem. E ele tem uma percepção de como Deus veio cuidando do povo geração após geração. O verso 10 diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Deus, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Amados, a gratidão abre a nossa percepção sobre o cuidado providente de Deus. Gratidão é a chave para que a gente consiga perceber como que Deus ele é cuidadoso para conosco. E esse reconhecimento do cuidado pessoal de Deus mostra que a intervenção de Deus é que sustenta a história. Quando você vê, por exemplo, lá em Hebreus, Hebreus vai dizer que é a palavra poderosa do próprio Senhor Jesus que sustenta todas as coisas. Então, Deus governa, Deus sustenta a história de forma intencional, providencial. E Davi, com coração grato, ele percebe isso. Ele chega a dizer a expressão que o pai, né, pai do povo, né, que é Israel, teve essa proteção desde lá de trás. E aí, como medir a extensão desse cuidado? Davi, ele chega a usar a expressão de eternidade a eternidade. Davi está dizendo o seguinte nessa oração: Senhor, nós te louvamos, porque desde quando nós sabemos da nossa existência, a gente vê o cuidado do Senhor. E o Senhor vai fazer isso de eternidade a eternidade, não tem como a gente medir esse cuidado. A nossa história, ela tem início, ela tem meio, ela terá fim. Mas o cuidado do Senhor não tem como nós medirmos, é de eternidade. De eternidade a eternidade. Como media alguma coisa, irmã Rosa, que é da eternidade a eternidade? Então, como que você mede o cuidado de Deus? E aí, se você continua lendo, você vê no verso 11 que a oração de Davi, ele vai fazer uma exaltação absoluta de Deus. E essa exaltação de Deus, ela é incomparável. Ele diz assim: Deus, verso 11, ó Senhor, são o quê? A grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Amados, percebe bem, aqui a gente vê o reconhecimento incomparável da grandeza, da exaltação absoluta desse ser. Deus, ele é exaltado por ele mesmo. Você consegue imaginar um ser que é que tem grandeza, poder, glória, majestade e esplendor? Tem alguém que você conhece que é assim, não? Não há nada que possa ser comparado ao nosso Deus. A exaltação de Deus é absoluta. Se você pensa em algo exaltado, Deus é a expressão da exaltação absoluta. Nós conhecemos exaltação parcial, né, relativa, momentânea, mas uma exaltação absoluta somente nesse Deus. Por isso que Davi começa a enumerar um monte de coisa, para ver se dá conta dessa exaltação desse ser maravilhoso. Amados, ele diz que tu estás acima de tudo, plena exaltação. E eu fiquei pensando, como medir a exaltação absoluta do nosso Senhor? Como é que mede? Como que você vai fazer isso? Ele está acima de tudo. Não tem como medir isso. Então, Davi começa essa oração muito centrado naquilo de que Deus tem, daquilo que Deus é. E o verso 12, você vai ver que Davi ainda vai exaltar o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. Ele diz assim no verso 12, a riqueza e a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Aqui você vê o domínio absoluto. Amados, só conseguimos ver isso em Deus. Domínio absoluto sobre todas as coisas. A gente conhece domínios parciais. A rainha da Inglaterra, ela tem um domínio. Ela tem, inclusive, uma exaltação. Mas o nosso Deus não é como a rainha da Inglaterra. Porque a rainha da Inglaterra, ela tem toda a exaltação do trono, da coroa dela, mas ela não tem todo o domínio, nem do reino dela, ela depende de outros. Então, talvez a pessoa que mais representa uma exaltação nela mesma, que seria a rainha, onde o primeiro-ministro se curva, mas ela depende do primeiro-ministro. Ou seja, ela não tem um domínio absoluto do reinado dela. Então, nós não conhecemos nenhum ser que tenha esse domínio absoluto. Como medir o domínio absoluto de Deus? Como que a gente vai medir algo que nós que somos limitados? Então, amados, a oração de Davi, ela traz valores da personalidade de Deus, do caráter de Deus, daquilo que ele é, da sua soberania, que a gente fica sem saber como que a gente, né, mede essas coisas. E aí eu estou lembrando aqui, que a gente já aprende rapidamente com essa oração, que é centrada na soberania e na pessoa de Deus. Primeiro a gente viu lá no verso 10, a extensão absoluta de Deus, de eternidade a eternidade. Não tem como a gente pegar uma fita métrica e ver até onde vai o cuidado de Deus, até onde vai a providência de Deus. É de eternidade a eternidade. A gente vê a exaltação absoluta. Está acima de todas as coisas. Né? Está acima dos céus, da terra. Não tem. É uma exaltação absoluta. E a gente vê aqui agora, que a gente acabou de ler no verso 12, o domínio absoluto, ou seja, tu dominas sobre todas as coisas. Amados, é potência máxima em todo tempo, em todo lugar, em toda dimensão. O que Davi está dizendo, que Deus, ele trabalha numa potência máxima de elevação, de santidade, de poderio, em todo momento, em todo tempo, em toda dimensão. Não há lugar nenhum no universo onde Deus não domina totalmente com essas capacidades. Exaltado acima de tudo. Amados, e quando Davi percebe isso na oração, a oração dele continua, não li toda a oração. Essa elevada soberania de Deus, ela acaba expondo ainda mais o que somos. Ela fica muito claro para nós o nosso limite, a nossa imperfeição, a nossa pequenez, a nossa limitação. Ou seja, deixa evidente a nossa condição humana. Eu não li o texto, vou ler agora com você, por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Versos 14 e 15, Davi acaba chegando a essa conclusão. Depois de reconhecer a grandeza absoluta de Deus em todos os sentidos, ele diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Amados, é isso a conclusão que Davi, ele começa a perceber na sua oração que, puxa vida, quem somos nós até para te dar alguma coisa, Senhor? Porque, na verdade, esse mover vem de ti, tudo vem de ti. Somos sombra, somos como uma sombra. Qual o peso de uma sombra? A sombra não pesa. A sombra, ela é reflexo de algo maior do que ela, que é existente. Davi vai dizer que nós não teríamos possibilidade de termos esperança se o Senhor não cuidasse de tudo. A esperança só é possível quando alguém sustenta o porvir. Esperança tem a ver daquilo que se espera com certeza, com firmeza. E nós só teríamos esperança, ou só temos esperança, quando nós sabemos que alguém sustenta a nossa vida. E é isso que Davi está dizendo. A existência é obra de Deus. Só Deus é a fonte de todas as coisas. Inclusive, quando você quer dar a Deus alguma coisa, isso é resultado do que você recebeu primeiro. Por isso que Davi fala, quem somos nós? Olha, Senhor, eu estou achando que tem tanta coisa que está sendo dada aqui, é tanta generosidade, mas o que é isso? Isso não é nada. E, na verdade, se isso existe, é porque o Senhor mesmo providenciou todas as coisas. Então, amados, nosso Deus, ele é absoluto na sua essência. Ele não tem carência, inclusive, das nossas orações e nem carência dos nossos louvores. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos engrandecer o nosso Deus, porque se nós não fizermos isso, ele vai ficar magoado. Não, amados. Esse ser é um ser totalmente absoluto em todas as coisas. Você sabe que Deus não sente falta das nossas orações no sentido de necessidade. É nós mesmos que sentimos falta das nossas orações. O que Deus quer é proximidade, é relacionamento com Ele, mas a nossa oração não diminui Deus ou aumenta Deus. A nossa oração precisa reconhecer a Deus. Davi, nesta oração, ele reconhece o grandioso caráter de Deus e ele faz isso de uma forma muito interessante. Deus sempre trabalha em parceria. Olha o que ele diz aí. Nós trouxemos um monte de coisa, mas isso tudo que nós trouxemos é do Senhor mesmo. É o Senhor que nos deu. Mas Deus, com seu modo de operar, ele trabalha em parceria com o seu povo. A gente sabe que tudo vem das mãos de Deus. E quando nós percebemos isso, o que isso deve fazer em nós? Nos colocar em movimento, entrarmos no movimento de Deus, nos envolver nas coisas que Deus está fazendo. Amado, nós devemos ser cooperadores de Deus nos seus valores, nas suas obras. Deus sempre comissionou um povo para ser parceiro dele nas coisas dele. E é isso que Davi está dizendo aqui. Senhor, para nós é grandioso demais estarmos envolvidos na tua obra. Deus resolveu colocar um sonho no coração de Davi de ter um templo, uma casa, para nos ensinar sobre a pessoa de Jesus. O templo é um ensinamento sobre a pessoa de Jesus. E Deus estava preparando aquele povo. O que Davi está reconhecendo é que essa obra grandiosa, inédita, com todo cuidado, é Deus convidando o seu povo a participar da habitação dele. Amados, é muita coisa aqui. E aí, o verso 13, Davi, ele põe um agora, né? Uma conclusão, tipo assim, poxa, e agora? Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. A gente não tem o que fazer, a gente tem que dar graças, é louvar a Deus. E aí eu me lembrei de alguém que você vai conhecer bastante, que chega à mesma conclusão. Anos se passaram, muita coisa aconteceu de providência de Deus, inclusive vai acontecer na vida desse povo aqui. Jesus vem, e como diz João, ele é o próprio Deus habitando entre nós. A extensão da atuação de Deus é tão grande que ele vem entre nós, ele vem caminhar conosco para consertar essa história. E Paulo, indagando sobre quem é que pode mensurar essas coisas, ele chega à seguinte conclusão. Eu queria que você abrisse aí Romanos 38, 35, em diante. Paulo vai chegar à mesma conclusão sobre a absoluta extensão, exaltação e domínio do nosso Deus. Romanos 8, a partir do 35, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está chegando à mesma conclusão. Qual é o limite desse Deus absoluto que nos ama? Ele nos ama de forma absoluta. Nada pode separar um ser que é totalmente potente em todo lugar e circunstância. Inclusive, ele coloca, mesmo a gente sendo levado como ovelhas ao matador, ou seja, passando por vale de sombra de morte, aí que ele chega à conclusão, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós temos aqui um atleta que está conosco aqui. Você conhece o que é ser vencedor. Nós conhecemos quem é vencedor, quem ganhou o primeiro lugar. Mais do que vencedores, somente aqueles que estão no time, na equipe de Jesus. Esse sabe o que será, o que é ser mais do que vencedor, só em Jesus. Repara que até mesmo o resultado do nosso relacionamento, ele tem uma supervalorização em Deus. Deus nunca apequena as coisas. O nosso Deus é o Deus das grandes coisas. E tudo começa com oração. Tudo começou, essa reflexão toda, numa oração. Lá atrás, na oração de Jabes. E agora, na oração de Davi, centrada em Deus. A minha pergunta é: o que você vai levar consigo sobre a oração de Davi hoje? Você vai embora para casa daqui a pouco, ou você vai desligar essa transmissão daqui a pouco. O que você vai levar embora para casa da oração de Davi? O que esse entendimento muda dentro de você? Essa profunda e absoluta potência, permanência, cuidado, e como diz Paulo, um amor que penetra todas as coisas, que não pode ser vencido por nada. Amados, é bom que a gente lembre que tudo começa com a oração, mas não fica só nela. Talvez, quando nós olhamos para a oração de Davi, a gente começa a perceber essa grandeza incomparável do nosso Deus. Talvez a primeira coisa que precisa mudar é as nossas próprias orações. Fazê-las na centralidade da pessoa e da soberania de Deus. Quantas vezes transformamos a nossa oração apenas em algo centrado em nós mesmos, nas coisas que queremos, nas coisas que estão doendo, nas coisas que desejamos. E muitas vezes esquecemos que a nossa oração, ela precisa ser centralizada na pessoa absoluta do nosso Deus, soberano, magnífico, que é capaz de cuidar de forma correta. Então, talvez, o que nós precisamos levar para casa hoje é a mudança das nossas próprias orações e começarmos a ter a grandeza de confessar os nossos pecados diante desse Deus maravilhoso. A humildade. Quando eu falei grandeza, é você se encontrar nessa grandeza de relacionamento. Né? Esse poderoso Deus que nos perdoa, que intervém na nossa história. Mas a nós começarmos a olhar como Davi, um coração grato, produz uma oração de gratidão e de exaltação. Que seja assim com você, que seja assim comigo. Que se você está passando por momentos de vale de sombra da morte, lembre, Deus tem potência máxima em todo o tempo de cuidado. Não tem como medir de geração a geração, acima de todas as coisas. Ele tem o poder, ele concede poder nos céus e na terra. Nada, absolutamente nada, está fora do seu alcance. E Deus não é menos Deus em circunstâncias adversas. Que você possa descobrir isso nele, para a honra e glória do próprio nome dele. Amém, amados? Amém? Que assim seja.